No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
A crise penitenciária que há alguns meses assola nosso país para muito além do espaço prisional vem atingindo de maneira perversa as mulheres que do lado de fora da cadeia aguardam ansiosamente notícias sobre seus companheiros e parentes. Cadeia é também o nome de um livro lançado em 2015 por Débora Diniz, que é professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, UNB, e pesquisadora do Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, que é uma organização não governamental que se ocupa de várias ações políticas em temas espinhosos como aborto, presídios e sexualidade. É com Débora Diniz que nós vamos tentar encontrar um ponto de fuga do lugar comum que coloca as mulheres dos criminosos numa situação marginal. Seja muito bem-vinda ao nosso Viva Maria, Débora, tudo bem?
Obrigada, o prazer é meu.
À luz do que você fez com o livro Cadeia, Relatos sobre Mulheres, em busca de uma biografia impossível, né? E das mulheres que estão aí, fruto dessa máquina do abandono, uma palavra de solidariedade a todas essas Marias que se encontram nesse momento lá na porta da cadeia de Alcaçuz e outros tantos presídios pelo Brasil, mulheres que estão sendo igualmente vitimadas por uma falta de política, de atenção e de humanidade acima de tudo.
Veja, não cuidar de quem visita uma pessoa presa, e aí os homens presos, é não cuidar de todos nós. Porque manter a um preso o senso de vínculo, de que há uma vida fora do presídio, é garantir a fazer uma aposta de que uma vida diferente pode ter depois dos anos de prisão. Porque caso contrário, o mundo de dentro do presídio, ele é um mundo unicamente convidativo ao retorno ao crime. Então, não investir, não cuidar daquela que nós chamamos que é a visitadora de um presídio. Só para você ter uma ideia, Mara, de como é uma situação difícil ser uma mulher visitadora de presídio, ela não só tem que passar por toda aquela inspeção vexatória, tirar a roupa, se agachar. Ah, mas isso já está contra a lei. Nos presídios onde há máquinas de raio-x. Grande parte dos presídios brasileiros, não importa se é a avózinha do preso, a filha do preso ou o esposo do preso, ela tira a roupa, ela se agacha. É muito vexatório. Para ter uma ideia da angústia que é expor o corpo nu para ir visitar alguém. E o que significa essa visita? É o mundo aqui fora dizendo a esse sujeito que ele é esperado, que ele tem outra opção de vida, que não só o crime que está chamando ele lá dentro, ou nas facções, ou como forma de sobrevivência, porque todos nós sabemos o quanto o presídio não reabilita, não regenera, não oferece alternativas de vida para quem atravessou aquela porta.
Pois é, sua pesquisa fez com que você, durante 6 meses, tivesse uma convivência muito próxima das mulheres que estavam na cadeia, né? E também com os seus familiares, não é verdade?
Quem visita preso, seja homem ou mulher, ou que vai em unidades socioeducativas de se prendem adolescentes, são mulheres. Uhum. Então, majoritariamente, quando nós falarmos em quem cuida do sistema prisional, estando aqui de fora, são as mulheres da família. Uhum. Então, são mulheres, irmãs, tias, primas, avós, filhas, vizinhas que visitam mulheres. Pois é. E os homens que visitam mães, companheiras e filhos. Então, eu repito, cuidar dessas mulheres e não ser mais uma voz de opressão e de um julgamento irresponsável de que essas mulheres, na verdade, estão esperando que esses sujeitos morram, é o que nós temos ouvido por aí quando vem as atrocidades que estão acontecendo nos presídios brasileiros, uhum, e não acreditar no profundo luto dessas mulheres, é, na verdade, desacreditar de todos nós. Porque agradecer que essas mulheres se mantenham em visita e em cuidado dessas pessoas, das pessoas presas, é garantir que a humanidade, pelo afeto, pelos vínculos, está resistindo.
Eu não tenho a menor dúvida e fico absolutamente constrangida em ver como que as pessoas, de uma forma geral, num senso comum, apelam para uma dupla violência em relação a essas mulheres, desqualificando a dor que elas sentem e, inclusive, a perplexidade de agora estarem à espera de corpos mutilados.
Por trás de toda essa violência dentro de um presídio, nós sabemos que há facções, que há inimigos, mas assim como nós aqui fora sabemos, toda uma administração de um presídio sabe. Quando as facções de um presídio se encontram, é porque alguma desorganização interna do território foi autorizada, foi facilitada ou foi desorganizada. Hoje, a melhor forma de eliminar um preso não é o Estado diretamente colocando a mão, seja por meio da polícia ou dos agentes penitenciários, é permitindo que os presos se matem. Então, aqui há uma porta de uma conversa que nós temos que enfrentar seriamente. Quando nós vemos essas atrocidades, e parecem um show de horrores, de homens odiosos, nós estamos falando de uma intensa negligência do Estado brasileiro na administração da geografia, da vida interna de um presídio. Do lado de fora, na fronteira dessa geografia, estão essas mulheres. E talvez as únicas que sentem o luto, a melancolia profunda. Nós esquecemos, quando expressamos tanto ódio, como você descreve, que esses homens, eles são objetos de afeto de outras pessoas. Eles são filhos de alguém, eles são pais de crianças. E se isso não nos serve para provocar uma afetividade de reconhecimento da dignidade da vida humana, que ela sirva para nos mostrar outro lado da existência que nós não conseguimos ver quando nós vemos apenas um show de horrores. Há alguma coisa na vida dessas milhares de pessoas que se perdeu, e se perdeu muito cedo na vida. Nós estamos falando da infância e da adolescência, que é quando hoje se começa a carreira criminal no Brasil, da qual nós, aqui fora, todos nós, não nos preocupamos com a vida dessas pessoas. Essa criança um dia saiu da escola, essa criança um dia vai para uma unidade socioeducativa de internação, e ela termina como um adulto, em uma facção criminosa. E um dia ela está ali, estampada na televisão, como sendo um cortador de cabeça. Nós estamos presenciando um extermínio injusto com a conivência do Estado brasileiro. Se o sistema prisional brasileiro não tem condições de garantir a integridade dos seus presos, as pessoas não podem estar ali dentro. Aquele homem que está cortando a cabeça, aquele homem que está ali no teto de um presídio, ele nos parece o horror que nos mete medo. Que tal pensá-lo como um pai de família? Que tal pensá-lo como alguém que teve seus direitos violados durante toda a vida? Que tal pensá-lo como alguém que também tem medo? Pensá-lo como alguém que há muitos meses dorme no chão e que come comida azeda? Como não exercitar a raiva e o ódio se não há outra coisa acertada durante um longo tempo de vida? Que tal pensar naquela mãe, naquela avó que está do lado de fora, sem notícias pelo filho e pelo neto? Eu acho que nós podemos fazer isso também. E aqui eu não estou pedindo compaixão. Eu estou pedindo um exercício de reconhecimento de que é uma humanidade compartilhada em nós. Quando nós só vemos a monstruosidade da violência.
Pois é. É disso que deveria viver nossa cidadania, com esse olhar em torno dessas questões que vocês aí na ANIS há tanto tempo arduamente se dedicam a trabalhar, né? Esperamos que esse horror que ocupa diariamente o espaço midiático tenha consequências em torno de políticas públicas. Já passou da hora, né? Como você disse no começo dessa entrevista, são séculos de negligência.
Sim, não é à toa que nós estamos falando de uma população que é o rosto da desigualdade da sociedade brasileira. Homens negros e pardos, homens nordestinos, na sua grande maioria, e agora são nortes e nortistas, onde estão as rebeliões. Nós estamos falando de uma história que pode parecer muito longe, mas é muito perto de nós, da escravidão, do Brasil colonial, do engenho, de uma exploração da vida. Então, nós estamos falando de bisnetos dos que foram explorado de uma maneira atroz na sociedade brasileira para que se instaure essa sociedade tão desigual.
Pois é.
Temos que falar disso.
Lá em Alcaçuz, vendo a colocação daqueles containers para separar as facções, eu me reporto aos navios negreiros, né?
Não tem dúvida que é esse exercício de imaginação que nós temos que fazer. O que essa imagem nos mostra, para além de me levar a ter medo, me mostra a desigualdade e a violência da sociedade brasileira.
Agradeço imensamente a sua participação no Viva Maria e esperamos contar sempre com a sua indignação, sua lucidez para clarear esse momento da vida brasileira tão marcado pela falta de luz e de opções que nos tragam algum conforto ao coração. Muito obrigada, querida.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.